História das Missões. Porque o passado faz a diferença no futuro.
Olá, sou Samuel Matos e no História das Missões de hoje conheceremos um pouco da história de William Booth, inglês que se tornou conhecido por fundar uma das maiores organizações humanitárias do mundo, o Exército de Salvação. William Booth nasceu em 10 de abril de 1829, em Nottingham, na Inglaterra. Era o segundo de outros quatro filhos. O pai de Booth era relativamente rico pelos padrões da época, mas, durante a infância de William, a família desceu à pobreza. Ele tinha 13 anos quando seu pai veio a falecer. William e seu amigo Samson, em pouco tempo, tornou-se pregador entre os moradores pobres pelas ruas de Londres. Alguns anos depois, William casou-se com Catherine Mumford. Embora Booth tenha se tornado um proeminente orador, vivia infeliz com o fato de ter de atender aos frequentes pedidos para conferências e não poder exercer aquilo pelo qual fora chamado, ou seja, falar aos pobres e necessitados do povo que eram negligenciados pela população mais rica. Desta forma, William Booth rompeu com a liderança de sua denominação, a metodista, e se tornou um pregador independente. William Booth utilizava a estratégia de montar tendas, primeiro em um antigo cemitério em Londres. Ali, realizaram-se as primeiras reuniões em julho de 1865. Booth e sua esposa Catherine todas as noites realizavam reuniões onde o público eram, em sua maioria, pobres e necessitados, incluindo alcoólatras, criminosos e prostitutas. Lentamente o trabalho começou a crescer, mas com dificuldades. Booth muitas vezes chegava a tropeçar noite após noite, abatido pela fadiga. Muitas vezes, suas roupas estavam rasgadas e ataduras ensanguentadas cobriam sua cabeça, devido a pedras e fogos de artifício que eram lançados em sua direção enquanto falava. Os resultados foram desanimadores. Sua entidade era apenas uma das cerca de 500 grupos de caridade que tentavam ajudar os pobres e necessitados em Londres. Mas Booth e seu grupo eram diferentes, pois praticavam o que falavam, realizando trabalhos sociais abnegados, como servir sopa em madrugadas frias aos moradores de rua, e ainda assim, sem se importar, eram ridicularizados por seu trabalho e por seu lema: sopa, sabão e salvação. Muitos dos seus colaboradores eram derrubados ao chão, pisoteados ou brutalmente agredidos. Alguns que, como Booth, acabaram presos. No entanto, os salvacionistas perseveravam pregando nas ruas, em portas de bares, tendas de lona, cinemas e teatros. O grupo que marchava pelas ruas de Londres logo começou a ser conhecido como os Soldados das Boas Novas, e fundamentavam seu discurso na luta contra o pecado e a degradação humana.
História das Missões.
O nome Exército de Salvação se desenvolveu a partir de um pequeno incidente quando escreviam um pequeno relatório em maio de 1878. William Booth ditava uma carta ao seu secretário George Scott Hylton, onde dizia: "Somos um exército voluntário." Branwell Booth, seu filho, ouviu o pai e exclamou: "Voluntário não, sou um soldado regular." Booth, na mesma hora, pegou a caneta de seu secretário, riscou a palavra voluntário e escreveu: soldado regular. A ideia de exército passou a fazer parte dos discursos de Booth. Como uma flecha que atravessava seu coração, suas palavras utilizadas eram em suas palestras sempre recheadas de temas e linguagens militar. A explicação era a de que o exército está sempre em guerra contra as potestades do mal. A partir dali, boa parte de seus cooperadores se vestiam com uniformes militares, com o que tinham em mãos ou em casa, sem muita padronização. Somente mais tarde é que as patentes de soldados e líderes seriam definidos na organização. Fotografias antigas da época já demonstravam que essa era uma prática comum entre os salvacionistas. William Booth se tornou o general, e seus outros ministros receberam cargos apropriados como oficiais, tenentes, sargentos e etc. Os membros de sua comunidade se tornaram os soldados. William Booth entendeu que, desta forma, a vestimenta de seus cooperadores serviria como instrumento de divulgação e publicidade, não levando em conta a posição social do engajado. Ele também era um apaixonado por música. Certa vez escreveu: a música é para a alma como o vento é para o navio, soprando na direção a que deve ser levado. A utilização das bandas estilo fanfarra e cantores em grande escala também eram utilizados como instrumentos de divulgação e promoção das boas novas.
História das missões.
Durante seus primeiros anos, o Exército de Salvação enfrentou uma grande oposição, especialmente por parte daqueles que vendiam bebidas alcoólicas, pois temiam que seus seguidores persuadissem as classes mais pobres a pararem de beber. Muitas vezes, grupos partiam para o confronto aberto pelas ruas, ferindo e até matando alguns. A imprensa era frequentemente hostil a Booth, porque seus métodos e mensagens eram amplamente mal interpretados, principalmente o seu lema, sangue e fogo, referências à palavra, não compreendida por muitos. O Exército de Salvação passou a ter uma sede própria na Rua Vitória 101, no centro de Londres, onde permaneceu por 60 anos, até ser destruída como resultado de um bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, uma nova sede foi reinaugurada pela própria Rainha Elizabeth em novembro de 1963. Apesar de constante falta de verbas, das esparsas doações, William Booth e o Exército de Salvação perseveraram firmes. Após 1880, as operações seriam estendidas a outros países, como Estados Unidos, França, Suíça, Suécia, dentre outros, incluindo a maioria dos países do Império Britânico: Austrália, Canadá, Índia, Colônia do Cabo, Nova Zelândia, Jamaica, além de países sul-americanos como Argentina e Brasil. Aos 75 anos de idade, William Booth viajou para pregar de norte a sul do território inglês de uma forma até então inovadora. Utilizou um método muito moderno para a época, um carro de passeio, que em seus primórdios, estamos falando de 1904, não eram muito confortáveis. Foram cerca de 2 mil quilômetros, tarefa complicada para um senhor de quase 80 anos de idade.
História das missões.
William Booth, em seus últimos dias, escreveu: não tenho intenção de interromper os principais princípios sobre os quais atuei no passado. Minha única esperança para a libertação permanente da humanidade da miséria, seja neste mundo ou no próximo, é a regeneração ou restauração pela aplicação das boas novas. Mas, ao prover o alívio da miséria temporal, eu acho que estou apenas amenizando onde é agora difícil, e possível onde é quase impossível, para homens e mulheres encontrarem o verdadeiro caminho. Pouco tempo depois, a opinião pública sobre o Exército de Salvação e William Booth acabou mudando de forma favorável. Em seus últimos anos, ele foi recebido em audiência por reis, imperadores e presidentes, que estavam entre seus ardentes admiradores. Até mesmo a mídia de massa começou a usar o seu título de general com reverência. William Booth trabalhou até seu último dia de vida. Tinha 83 anos quando foi promovido à glória eterna. Adormeceu em sua casa em Londres no dia 20 de agosto de 1912. Nos 3 dias de velório, no Congress Hall, passaram cerca de 150 mil pessoas, além da realeza britânica. Todos se referiam a ele como o homem que lhes havia trazido conforto e força. William Booth dispôs a sua vida para servir e foi usado para que muitos conhecessem o amor, a salvação e as boas novas. Seu lema particular: enquanto mulheres chorarem, eu lutarei. Enquanto crianças passarem fome, eu lutarei. Enquanto restar uma alma que esteja nas trevas, sem a luz de Deus, eu lutarei. Eu lutarei até o fim. Em 2002, William Booth foi homenageado entre os 100 maiores britânicos da humanidade. O História das Missões de hoje fica por aqui, com produção e apresentação de Samuel Matos e direção de André Castilho. Mande seu e-mail para rtm@rtmbrasil.org.br. Um abraço e até o próximo
História das Missões. Mais uma produção Transmundial.